Está no ar. Paraná em Rede. Apresentação: Lígia Gabrielli.
Olá, seja bem-vindo. O Paraná em Rede de hoje, segunda-feira, 5 de agosto, está começando. Seguimos juntos em mais uma edição, em mais uma semana também. Muito frio na capital paranaense, mas temos a previsão do tempo já já. Vamos antes conferir os destaques do dia. A Sanepar alerta que geadas e frio podem danificar medidores de água. Deputados estaduais voltam ao trabalho hoje e a pauta inclui polêmicas, discussões, inclusive o reajuste salarial dos servidores públicos. Em Brasília, o Congresso Nacional também retoma os trabalhos e deve terminar a votação da reforma da Previdência. E ainda no âmbito estadual, o ex-governador Beto Richa consegue trancar processo da Rádio Patrulha no Supremo Tribunal Federal. As audiências começariam hoje. Vamos trazer os detalhes para vocês. Fiquem por aqui. Temos estes e outros assuntos a partir de agora.
Previsão do tempo.
A massa de ar frio começa a avançar pelo oceano, mas o tempo frio e seco predomina no Paraná. O dia começou com temperaturas baixas, mas durante o dia o sol aparece em todo o estado. Na capital chega a 18 a máxima, 20 graus em Telêmaco Borba, 23 é a máxima para Londrina, Maringá e Umuarama. 24 é a máxima em Guaíra, 22 para Cascavel e Laranjeiras do Sul, 21 graus em Pato Branco e Francisco Beltrão. A Sanepar emitiu um alerta por conta das baixas temperaturas, o frio e as geadas podem congelar a água dentro dos medidores de água e provocar o rompimento das tubulações que ficam expostas. E isso pode comprometer o abastecimento das residências. A sugestão é que os moradores cubram o relógio e os canos que ficam aparentes com caixas de papelão ou mesmo pedaços de plástico. Isto vai evitar o acúmulo de gelo. Outra medida que pode ajudar seria fechar o registro de entrada de água à noite, evitando então o congelamento da água dentro do equipamento e da tubulação. Fique atento, principalmente nessas semanas de bastante frio. E o trabalho das equipes que fazem a manutenção do gás também aumenta no inverno por causa de banhos quentes, lareiras e aquecedores. A Compagás está orientando sobre a importância do cuidado redobrado com a manutenção dos aparelhos.
Principalmente durante os dias em que as temperaturas estão mais baixas. Para manter o calor dentro de casa, é normal que as pessoas deixem portas e janelas fechadas por mais tempo, o que se torna o cenário ideal para o acúmulo do monóxido de carbono. Sem cor nem cheiro, este gás é de difícil percepção e a inalação dele pode ser fatal. Mauro Melara, gerente comercial da Compagás, afirmou que é indicado instalar os aquecedores a gás na área de serviço, que costuma ser o local mais arejado da casa.
Com a chegada do inverno, é muito importante que o consumidor de gás tenha muita atenção, porque é natural que as pessoas mantenham os ambientes fechados. Isso não proporciona a renovação do ar e pode ocorrer risco no funcionamento dos aparelhos e intoxicação por monóxido de carbono. Assim, recomendamos que as pessoas procedam à revisão dos seus aquecedores e mantenham os ambientes sempre ventilados.
Além de manter a ventilação permanente no ambiente em que o aquecedor estiver instalado, é preciso que a manutenção dos equipamentos seja realizada periodicamente, de acordo com as indicações do fabricante e por empresas credenciadas aos conselhos técnicos. Eles também devem ser mantidos em bom estado de conservação, sendo importante sempre verificar a vida útil dos aparelhos. De acordo com Melara, uma dica para verificar se o equipamento a gás está funcionando de forma adequada é observar a cor da chama, que deve ser azul. Se ela estiver com outra coloração, o aparelho pode estar funcionando de forma defeituosa. Neste caso, é preciso chamar um profissional qualificado para revisar o equipamento e a ventilação. Repórter William Sopa.
Política em pauta hoje na Assembleia Legislativa. Os deputados estaduais voltam do recesso parlamentar de julho. E olha, a lista de assuntos tem várias polêmicas. Entre eles, o projeto Escola Sem Partido, a segunda fase da reforma administrativa do governador Ratinho Júnior e ainda o reajuste salarial dos servidores públicos estaduais. Esta deve ser a primeira missão dos parlamentares. A proposta foi apresentada às vésperas do recesso e prevê o pagamento de reajuste de 2% em janeiro do ano que vem, 1,5% em janeiro de 2021 e mais 1,5% em janeiro de 2022. No entanto, o pagamento destes últimos índices estarão condicionados à disponibilidade de caixa do Estado. E apesar de não concordarem com a proposta, os servidores cancelaram a greve que durava 20 dias para aguardar a aprovação desta proposta. Eles estão com salários congelados desde 2016. Em Brasília, também fim do recesso e deputados federais e senadores retomam as atividades no Congresso Nacional.
Fim do recesso branco, parlamentares retomam as atividades no Congresso Nacional nesta semana. Na Câmara dos Deputados, destaque para a votação em segundo turno da reforma da Previdência, prevista para terça-feira. Antes das férias informais, o presidente, Rodrigo Maia, fez uma previsão que o texto será analisado em 3 dias e encaminhado ao Senado ainda na quinta-feira.
Chegar no dia 6 sem nenhum tipo de risco, que o resultado do segundo turno não será igual ao do primeiro turno, que a gente tem o mesmo resultado nos dois turnos.
Mas não é só a reforma da Previdência que deve ter destaque neste segundo semestre. Em agosto, senadores e deputados precisam aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2020. O texto enviado pelo governo ao Congresso propõe salário mínimo de R$ 1.002. Também devem ser analisadas as propostas da reforma tributária e 11 medidas provisórias. Destaque ainda para o texto que flexibiliza o porte e a posse de armas no Brasil. Em entrevista à Rádio Nacional, o líder do governo, Major Vitor Hugo, do PSL, faz uma previsão dos trabalhos.
Aprovar o segundo turno da reforma da Previdência. Na sequência, vamos ter uma série de outras discussões importantíssimas para o país, como a reforma tributária, a questão da, talvez, uma reforma administrativa, para modificar a questão da administração pública, um pouco da relação do Estado com seus servidores, uma possível reforma política, medidas para alavancar a nossa infraestrutura, as privatizações, a questão do saneamento básico. Ainda tem duas pautas importantíssimas, que é o pacote de lei anticrime, a previdência ou a proteção social dos militares.
A prisão dos hackers acusados de invadir celulares de autoridades também será discutida no Congresso Nacional. No Senado, o presidente Davi Alcolumbre já anunciou que vai pautar o tema na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre Fake News. E o clima deve esquentar neste segundo semestre. Na avaliação do senador Nelsinho Trade, do PSD, o clima no Senado deve esquentar neste segundo semestre, já que há expectativa que chegue ao Senado a indicação do filho do presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, para o posto de embaixador brasileiro nos Estados Unidos. Antes da nomeação, Eduardo Bolsonaro precisa receber o sinal verde do Senado, mas a indicação ainda não chegou à casa. O senador Nelsinho, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores, disse à Rádio Nacional que promete uma condução técnica e isenta do caso.
Além da questão política, que já politizou, nós temos também a questão da meritocracia, da diplomacia. Uns defendem que tem que ser carreira diplomática e outros dizendo que já tem precedência em indicação de quem não é diplomata. Nós vamos atuar ali na comissão dentro da imparcialidade, dando espaço para os dois lados se manifestarem no sentido de ter um resultado puro e transparente.
A Rádio Nacional, o senador Álvaro Dias, do Partido Podemos, aposta também em outras prioridades na casa, com temas polêmicos.
Há questões não resolvidas, como os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal e o requerimento que propõe uma CPI Lava Jato. Essas questões devem ser solucionadas.
Já a oposição se articula para derrubar algumas medidas editadas pelo governo, como a portaria que facilita a deportação e prisão de estrangeiros considerados perigosos que estão no Brasil, como informou à Rádio Nacional o senador Humberto Costa, líder do PT.
Nosso receio é que isso, de alguma maneira, possa ser utilizado, né, para cercear a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, para assustar essa portaria. Pelo menos até que fique claro quais são as verdadeiras intenções do ministro da Justiça com a regulamentação desse assunto agora, nesse momento.
Projeto anticrime enviado pelo ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, a reforma da Previdência dos Militares e reestruturação das carreiras também devem ser analisados ainda este ano pelo Congresso Nacional, além da autonomia do Banco Central e o marco do saneamento ambiental. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, atendeu o pedido do ex-governador Beto Richa e suspendeu as audiências de instrução da ação penal referente à Operação Patrulha, que tramita em Curitiba, na 13ª Vara Criminal. As audiências começariam hoje, estavam marcadas para hoje, amanhã e seguindo até quinta-feira. Deveriam ser ouvidos os delatores, Antônio Celso Garcia, que é mais conhecido como Tony Garcia, e também Nelson Leal Júnior e Maurício Fanini, todos integrantes, então, da então equipe do ex-governador Beto Richa. Richa encabeça a lista que tem 13 réus acusados da Operação Rádio Patrulha. A operação do GAECO, que é um braço do Ministério Público aqui no Paraná, desvendou um esquema de distribuição de propina que seriam pagas por empresas que locavam máquinas e equipamentos para o programa Patrulha Rural. Esse programa aconteceu entre 2011 e 2014 e deveria conservar as estradas rurais. O pagamento de propina das empresas contratadas estaria aí totalmente ligado a esta equipe que fazia a gestão do governo Beto Richa. A seguir, saiba que começa hoje o prazo para a inscrição de vagas remanescentes no ProUni. E também temos o quadro Fala Doutor, com recomendações sobre amamentação.
O Paraná em Rede volta já.